Começando, meus amigos!
Ué!
Voltamos aí, tá vendo? Você achou que era férias?
Ah, não! Você vai falar que a Record errou de novo e falaram que a Jojo não ganhou. Ficou feio, tudo de novo. Achei que eu tava de férias.
A final foi cancelada. Mentira. A gente voltou aqui porque a gente prometeu fazer os melhores e os piores da Fazenda 12. Oh. E também a gente deixou bem claro para os nossos amigos ouvintes, a gente ia voltar aqui pra falar sobre Big Brother. Então tá começando essa edição especial louca aqui, né, que a gente tava fazendo diário, tava fazendo 3 vezes na semana, 4 vezes, dependendo. Na final a gente fez diário, né, Daniel?
Mais ou menos.
Nossa, mas foi louco. Vamos fazer aqui tipo uma retrospectiva, então, dos melhores e piores da Fazenda 12, essa edição de 2020, edição histórica. Eu sou Ítalo Nascimento, também conhecido como arroba Ítalo PQP lá no Twitter. E como vocês já sabem, eu não estou sozinho, eu estou com esta alma penada aqui que tá falando comigo.
Alma pelada.
Pera, que eu tenho que falar. A pessoa fez cirurgia.
Eu fiz.
E estava aqui gravando o podcast pra vocês. Isso que é uma pessoa estar com vontade de gravar. Isso é dedicação.
Dedicação. Eu fiz uma cirurgia na boca. Pra quem não sabe, fiz a cirurgia na gengiva.
Fiquei pra caber mais coisa.
Pra caber mais comida, né? Festa de final de ano tem que fazer pra caber mais.
Não foi nem isso que eu pensei quando eu falei.
É pra caber o peru do Natal. Ó. Então, eu sou Daniel Spagnuolo, você me encontra no Twitter como arroba o DanielBSN e no Instagram, né, como arroba DanielBSN. Já até esqueci, eu tava com saudades de falar isso já. Foram o quê? 2 semanas?
Cara, eu também, cara, eu tenho o quê? 2 semanas que a gente parou?
Acho que sim, fez uma semana de final agora, né? Não foi? Não, foram duas semanas, final foi no dia 9.
Duas semanas, foi dia 15, né, que terminou aí.
Não, amanhã, foi dia 9?
Final foi dia 15, Não lembro, gente. Eu tô perdido aqui. Eu achei que tinha sido dia 15.
Agora, meu filho, eu também me perdi. Mas enquanto você enrola aí, eu vou caçar aqui que eu tô curioso.
Eu também tô, cara.
Ai,
eu quero
meu
muito saber
Deus do céu.
Quando que foi a final? É, mas eu acho que foi. Acho que foi no dia 15 mesmo. Acho que foi uma terça-feira. Ou foi uma quarta. Ou foi uma quinta, eu não sei.
Foi no dia 17. Foi na quinta-feira, dia 17.
Ah, então tem uma semaninha e meia. Não tem tanto tempo assim, não, pra terminar. Então assim, gente, vamos lá então, vamos então pra esse top dos tops aí.
Primeiro, foi uma semana, Daniel, antes do Natal. Desculpa, eu tinha que falar isso, faz tempo que eu não te interrompo.
Nossa, a pessoa interrompe é uma maravilha. É uma delícia. Eu queria primeiro saber qual que foi o seu momento preferido de A Fazenda. Pode ser treta, pode ser reconciliação. Não, o momento que você falou assim, nossa, essa temporada tá daquele jeito. Tá daquele jeito.
Nossa, mas foram vários. Só de você falar assim, eu já consigo elencar vários, ó. A Jojo amassando a garrafinha. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Teve a treta da Lid com a MC Marella, né? MC 18%. Teve a Raíssa jogando água e jogando hidratante. Não, a do hidratante foi boa.
Hidratante na cara do Cartoloco.
Do Cartoloco. Nossa, foi realmente boa. Foi uma das melhores. Um dos melhores momentos. Eu acho que foi entre essa e entre o primeiro surto da Raíssa na Fazenda, na primeira roça que ela participou.
Acho que foi ali. Que ela jogou água lá, né? Jogou água no Biel, jogou água no Link.
Eu acho que foi aí que eu falei: eita! Vou assinar o essa negócio lá.
E vou falar o meu aqui, depois a gente fala os lados ruins aqui, que a gente, coisa que eu não gosto. Olha, essa treta toda, né, da Juju amassando, essas tretas toda que rolou, tudo ao mesmo tempo, é porque fica muito difícil até da gente lembrar quais tretas aconteceram, qual foi a ordem cronológica, porque, por exemplo, essa treta da... Que tem a Narizinho, que a Narizinho ficou pulando na frente da câmera, que a Juju levantou, empurrou todo mundo... Foi uma treta diferente da Juju amassando o negócio com... Foi uma treta diferente. Aí eu fico perdido achando que é a mesma coisa, mas não foi. E cara, mas assim, todos esses momentos foram maravilhosos, todas essas tretas foram muito boas, mas pra mim nada supera a Juju chamando o Biel de cuzão.
Ao frouxo, vivo! Ao vivo.
Cara, a Juju, ela ganhou o programa ali.
É verdade.
Ela falou que todo mundo queria falar, chamando de frouxo, cuzão ao vivo. Eu adorei, cara.
Ganhou na facada, né?
Foi um momento perfeito. Mas as tretas no ao vivo são sempre. Acho que são sempre mais memoráveis, né? Porque às vezes o pessoal corta umas coisas ali no Play Plus, né? Não deixa a gente ver direito o que tá acontecendo ali quando o programa não tá ao vivo.
Passou? E no ao vivo não.
Algumas coisas passaram, algumas coisas sim.
É? Acho que aqui deu problema, que eu tava vendo, acho que travou, ficava uma porta de um negócio. Eu nem
olha, entendi. Teve uma época que ficava a porta, teve uma época que ficava só o Rodrigão, que não fazia nada.
Ai,
depois
saudade,
tinha uma época, Rodrigão, que ficava só a piscina, só o sofá. Só, era assim, vamos lá, já começamos a falar desgraça, qual foi o pior momento pra você, a pior coisa dessa fazenda?
A pior coisa da fazenda? Quando escolheram o Rodrigão pra estar lá.
Nossa, pior que o beatbox?
Pior coisa. Ah, não, coitado
pior
do
que o
beatbox.
Beatbox?
Não, o beatbox ele ficou uma semana, tadinho. Não dava pra falar nada, né? Ninguém
claro,
lembra.
Claro, não falava nada mesmo.
Ninguém lembra que ele tava lá. Agora o
Fernandinho
Rodrigão...
beatbox no retorno lá da final, que voltou todo mundo lá, os participantes, ele falou mais do que na semana que ele passou lá dentro. Não dá pra lembrar do beatbox. Ele ainda colocou a culpa dele ter sido eliminado na Luísa Ambiel. Que
é.
Faz o menor tudo na conta da Luísa, né?
É, então, né? Mas a Luísa Ambiel, querendo ou não, no começo ela foi a protagonista ali da temporada, né? Ela que fez e aconteceu o negócio lá.
É, então, foi... Cara, essa temporada foi muito boa. Mas assim, o lado, a coisa que eu não gostei, eu falei já o que eu não gostei, além do Play Plus?
Não, só falou Play Plus.
É, cara, eu não gostei dessa cobertura feita pelo Play Plus, eu não gostei da atrapalhada que a Record teve. Eu não gosto de botar culpa nos participantes, de verdade. Porque assim, tá vivendo lá dentro, tem todo um problema... É, relacionado, eles não saberam o que eles estão fazendo. A Juro falou muito isso, estava com medo de ser cancelada. Esse medo de cancelamento, né? Medo de ser cancelado pelo tribunal da internet já é um problema real nos reality shows, porque as pessoas entram com uma carreira ou então entram sem uma carreira, né, tentando ali consertar os erros e ficam com medo de reagir, de fazer alguma coisa, com medo desse cancelamento da internet. O que não acontecia, né? Acho que até ali 2014, 2015, não acontecia nesses reality shows. Então, assim, claro que a participação das redes sociais é totalmente... acho que é mais importante até do que essa cobertura feita e tal. Acho que essa liberdade de comentário da rede social é o que faz o programa vingar mesmo. E até porque a gente acha, pelo menos eu acho, né? Que a definição do programa sai muito das redes sociais. Se bem que a gente levou até alguns tapas na cara aqui, né? Tentando prever com base no Twitter. Levou muito tapa na cara. Mas assim, eu acho que a falta de organização da Record foi o ponto super negativo desse ano na Fazenda. Não somente no Play Plus, como também nas provas. Muita gente ficou prejudicada por causa disso. Ai, vamos refazer para ninguém ficar prejudicado e não sei o quê. Eu achei, por exemplo, naquela prova da Vicky, eu achei que ela, claro, eu acho que ela já seria eliminada de qualquer forma, mas eu acho que ela apareceu menos em vídeo, eu acho que ela teve menos exposição que os outros. Ela tava vetada da prova, eles fizeram a prova duas vezes, então eles apareceram mais. As pessoas, de certa forma, lembraram mais dele. Mais uma vez, eu acho que ela iria sair de qualquer jeito, mas eu acho que não houve uma preocupação da emissora com isso. Fizeram uma prova mal feita e acabou que deu nisso. E
uma
a prova
só?
Que a Jojo teve. Então, a prova da Jojo, que
foram
foi a última prova
mal
do fazendeiro.
Feitas, né?
Pois é, eu acho que faltou um preparo. Não um preparo só de estrutura, mas um preparo de pensar em provas que fossem um pouco melhores mesmo. Fossem um pouco mais divertidas, porque era tudo circuito. Tudo é circuito. Ah. Cara, poxa, que chato, sabe? Vamos modificar, vamos fazer uma... Ah, uma vez é sorte, até pra movimentar o jogo, sabe? Então, como é no próprio Big Brother. Então, assim, eu acho que pecou muito nisso. E eu ia falar daquela prova que a Jojo... Eu acho que ela foi a que ficou mais... Que mais se ferrou nessa brincadeira toda. Daquela prova que a Stephanie saiu como última fazendeira. Porque a Jojo, ela se machucou. Não pôde fazer aquelas outras provas lá depois, né? Que o pessoal retornava. Porque ela tava com o joelho machucado e tudo mais. E não pôde ser substituída. Então, assim, ela foi prejudicada duas vezes. Porque ela teve que refazer a prova, mas acabou saindo como campeã, né? Então acho que ela não vai reclamar, não.
É, acho que agora ela não reclama. Ah, foda-se a prova que eu não fiz, né? Vou ficar aqui rico com meu 1,5 milhão de reais da conta do pastor, lá do banco original, né? Pensa, a Jojo tá super bem, né? Poxa, ganhou 1,5 milhão, tá super consolidada. Inclusive, eu achei bem curioso, ela comentou naquele penúltimo programa sobre o currículo, né, que ela entregou na Coca-Cola. E esses dias eu fui ver que ela tá fazendo propaganda no Instagram pro Guaraná Antártica. Pra ver como o mundo dá voltas.
Mas assim, é aquilo, a gente chegou a falar sobre isso do mundo dá voltas, né? Que eles acabaram querendo ou não fazendo aquele mechanzinho, né? Uhum. Lá no ao vivo. No ao vivo não, naquela açãozinha da Coca-Cola. E eu achei muito bom, cara, ela ter lembrado disso. Sim, é uma mudança muito grande. E, cara, eu fico feliz de ter dado certo, mas é aquilo. Se ela não tivesse ganho, se, por exemplo, fosse uma outra pessoa que tivesse sido prejudicada nessa brincadeira, acho que não ia ficar barato pra Record, não, hein? Então, 2021 aí, pensar em um formato de provas que sejam um pouco melhor, né? Porque é chato pra quem tá assistindo e pra quem tá participando. Ter que refazer a prova, então ter que esperar o resultado que a pessoa viu na TV ser diferente do resultado que vale mesmo. Isso é um saco, né? A falta de profissionalismo gigante. Mas é isso, né? Fazer o quê?
Então, né? Acho que fica aí a dica pra próximas temporadas. O pessoal começar a pensar mais em circuito de prova e ser uma prova que seja para todos os peões, né? Independente se a prova for feita antes deles serem sorteados, alguma coisa assim, mas que todos possam participar, que entendam as dificuldades de cada um. Porque é aquilo, né? O que você falou, Jojo saiu extremamente prejudicada com as últimas provas, os circuitos. Teve uma que, por medo de altura, ela simplesmente falou que não ia. A gente sabe que o reality show é tipo pra vencer os obstáculos e os desafios e tudo mais. Mas assim, é meio sacanagem, né? Você confinar a pessoa sem saber quais são os medos que elas têm antes.
Assim, eu não tenho...
É bom e é ruim, né?
Sobre essa questão aí, de verdade, eu não reclamo, porque as pessoas estão ali pra ser provadas mesmo, pra receber uma... Sabe, pra enfrentar os medos e tudo mais, de certa forma. Acho que evitar não é o melhor lado. O que eu acho que é o melhor lado é ter a chance de todo mundo ganhar. Porque se todas as provas forem de resistência, forem de circuito, forem de você ter que correr, então sempre as mesmas pessoas vão acabar ganhando, sabe? Sempre vai ser o mesmo biotipo que vai acabar se dando bem. Então, quando você tem uma prova de inteligência, uma prova de sorte, uma prova mais diferente, eu acho que tem uma chance de outras pessoas também conseguirem ganhar.
Sim.
Acho que é mais ou menos essa minha crítica, porque tem muita gente que não consegue... por exemplo, eu, se eu tivesse lá, cara, numa prova de correr, eu não ia sair do lugar.
Por quê?
Porque eu sou obeso, eu não consigo correr, essa é a grande verdade. E, tipo assim, eu não acho que seria justo todas as provas terem esse mesmo padrão. Não que eu tô dizendo que, as pessoas que estão acima do peso são incapazes. Não, é porque não é justo a pessoa que tá na academia correr contra a pessoa que tá fora de forma. Então é mais ou menos isso. Eu acho que tem que mudar, porque tá muito... Eu acho que tá muito errado e as pessoas têm essa mesma visão lá dentro do jogo, né? Assim, não, mas eu vetei fulano porque fulano é bom em prova. Eu vetei fulana porque, sabe, sem nem saber qual era a prova, já vetava pensando nisso e acabava que dava certo, porque era realmente sempre prova de resistência, ou prova de força, ou prova de velocidade, entendeu? Então não tinha uma mudança. Mas mudando de pau pra cacete, já que a gente já falou aqui...
que gostoso!
Já que a gente já falou de um monte de crítica aqui da Record, vamos falar de coisa boa? Qual
Araci
que você
chegou?
Acha que foi... O maior destaque dessa temporada, não fala Jojo, porque a gente já esperava Jojo como destaque esse ano, a gente falou isso várias vezes, já esperava que ela se destacasse. Quem que você acha que se destacou nessa temporada que a gente não estava esperando?
Eu acho que a participação dele foi fundamental, que foi do Fernandinho Beatbox.
Meu Deus!
Se ele não tivesse lá, nada seria como é. Não,
é
mas
verdade,
alguém...
aí descobre que ele que plantou uma intriga no começo, né?
aí é, né? Olha, eu acho que quem se destacou muito foi a Raíssa. A Raíssa que virou Ruquinha, né? Ela passou de odiada para amada. As pessoas já tinham aquele ranço porque diziam que ela era amante do ex-namorado da Mirella. E aí lá elas colocaram isso meio a limpo. Aí todo mundo começou a ficar com mais ranço dela por conta das crises. Aí surgiu a informação que ela tinha borderline. A gente até gravou um especial falando disso com
Sim.
Alexander
Que
Bess,
inclusive
psicólogo.
por várias vezes a gente ficou na dúvida aqui sem saber se esse problema de saúde que ela tinha era de conhecimento do pessoal que estava na
É.
casa e não era, né? Não era. Ela
Eu já
falou
tinha
isso para
falado
alguma.
que não.
É isso. Então, você falou aqui, eu não tinha confirmação, não tinha fonte de que realmente não era. Mas assim, até certa forma, até o momento que a gente fez essa gravação com o psicólogo, a gente não tinha a certeza de que as
É.
pessoas dentro da casa sabiam ou não. Então, assim, ela mesma optava por não falar, ela não falava nem sobre o filho dela, exatamente para não
Sim.
utilizarem isso contra ela, né? Pode falar, você ia falar sobre a Raíssa ou você já terminou? Porque eu já tenho o
Já
meu destaque aqui.
terminei. Quem foi seu destaque? Eu imagino quem que você vai falar.
O meu destaque é a Luísa Ambiel,
Ah,
cara. Não
eu
sei se
jurava que
você.
você ia falar Lidy, cara. Eu jurava que você ia falar Lidy.
Foram muitos destaques. Assim, a Luísa Ambiel, pra mim, ela foi um destaque. Foi uma surpresa. Primeiro, porque eu não imaginava que ia acontecer toda essa reviravolta. Primeiro, porque lá naquela primeira conversa que eles tiveram lá do carro, conversa não, dinâmica, né? Do carro onde o Biel tirou a Luísa e o Lucas tirou a Luísa,
Ah, na
colocou.
primeira
Enfim.
semana, né?
Naquela primeira semana ali, naquela história do carro. Cara, mas eu vibrei tanto. Eu fiquei feliz pra caramba que ela ganhou o carro. E depois eu fiquei, caramba, ainda bem que o Biel levou aquele carro aí. Porque ela conseguiu mudar totalmente da água
É.
pro vinho, cara. Ela foi de uma
Foi
pessoa que
ali,
todo
né?
mundo via e falava assim, caramba, ela é a favorita, hein? Ela é a favorita. Depois ela começou ali a protagonizar e tudo mais, mas acabou se embebedando com sucesso e saiu escorraçada numa votação recorde. Aí o Matheus Carrieri ficou com uma votação muito expressiva, né? Não porque as pessoas queriam que ele ficasse, mas porque as pessoas queriam que a Luísa saísse.
É.
Inclusive, Daniel, eu acho que essa foi a única votação, né? Com uma rejeição tão larga, assim, tão grande. As outras foram um pouco mais. Como que diz? Um pouco menos distante, assim?
É, acredito que sim. É, foi uma das maiores votações, né, da Luísa Ambiel, da saída da Luísa Ambiel. E eu lembro que em uma das dinâmicas, acho que foi na dinâmica do Amigo Secreto, a Luísa fala: "Não, mas porque quando eu saí, falaram que eu protagonizei, não é por ter protagonizado". Então a gente percebe que deu uma subidinha ali na cabeça da Dona Maria Fofoca, né? Que
Com
carinhosamente a
certeza.
gente chama de Maria Fofoca. Então, deu uma subidinha ali na cabeça de Dona Luísa Ambiel.
Eu diria ainda, ali você falou da Lid como outro destaque, mas eu daria um outro nome aqui além da Lid. Se você quiser falar alguma coisa sobre a Lid, você pode falar. Mas eu diria que o Lucas Selfie foi uma surpresa para mim, porque eu já tinha, né, eu acompanhava o Pânico na época. Assim, antes de acabar, ainda assistia um pouco, né? E o Lucas, ele participa. Para quem não sabe, ele era participante do Pânico, ele era integrante lá. E ele era meio que um estagiário lá, né? Ele era iniciando e tudo mais. Fizeram alguns. Teve um canal no YouTube e tudo mais. E ele, para mim, foi um destaque porque ele era um cara que tava zero compromisso com qualquer pessoa ou alguém. Ele queria entretenimento.
É
E
verdade.
algum. Acho que inclusive isso foi o que acabou fazendo ele sair, né? Ele não tinha uma visão de jogo assim de, ah, vou me proteger. Era mais o eu por eu. Ele era tipo o um anti-herói, sabe? Ele falava assim: olha, tu quer saber de uma? Não vou combinar voto com as pessoas. Vou fazer um jeito aqui de me proteger. Tanto que ele nunca foi votado. Ele foi embora por causa de uma puxada. Então, eu acho que
É,
ele
ele
foi
nunca
um bom
recebeu nenhum
destaque.
voto, né?
Ele nunca foi votado. Ele sempre fala isso, né? Que ele nunca foi votado e que o Cartoloco que ele botou levou 12 votos, porque ele dobrou os 6 votos lá que o Cartoloco recebeu no dia do aniversário e ele foi eliminado. Foi um recorde. Mas
Foi
assim,
mesmo?
eu acho que ele deveria entrar para a produção da Fazenda do próximo ano, porque eu acho que ia render muita coisa boa.
A gente até falou isso na época, né, quando rolou aquela votação, de que o Self deveria participar das dinâmicas do programa, da criação das provas, e principalmente das dinâmicas que podem gerar intriga lá, né? Porque é aquilo que você falou, ele foi zero compromisso com alguém, ele foi pra entreter o povo brasileiro e conseguiu fazer da melhor forma possível. Acho que o Self foi, ganhou o título de jogador ali, né?
Sim, com certeza. E aquilo, né? Eu, várias vezes o Cartoloco e ele tretaram ali. Você chegou até a falar, né? Que ah, o Cartoloco e ele disseram que era pra eles serem amigos lá dentro. Não sei
é.
Eles acabaram tretando feio. Era pra ter uma aliança, acabaram tretando feio ali algumas vezes. Mas basicamente isso. Eu achei que ele foi um bom destaque, não esperava mesmo. Eu esperava que o jogo dele fosse meio tipo do Cartoloco, que era um jogo que ninguém sabe pra onde que vai, né? Que nem ele mesmo sabe pra onde que vai. Mas eu curti bastante a participação do Lucas Self, aí da Luiz Ambiel, por causa dessa mudança, por conta do entretenimento também. Concordo com essa sua visão sobre a Raíssa, porque pra mim ela era uma das principais, dos principais nomes pra levar o prêmio pra casa, e acabou que foi pra Jojo. E a Lidy também, né, cara? A Lidy principalmente por causa das treta, né? Porque a Lidy,
sim,
ela meio que...
Mas eu acho que ela meio que... Eu acho que a Lidy perdeu muito no meio da temporada, porque a maior treta que ela tinha feito foi com a Mirella. E aí depois elas viraram amiguinhas, né, a Lidy e a Mirella. Acho que a Lidy, na verdade, percebeu, achou, né, que a Mirella tava sendo muito influente lá fora e que deveria ficar perto dela. É, e aí acabou ficando essa babação de ovo, né?
Eu acho que a Lidy, ela é meio perdida também na questão... Eu acho que ela não sabe muito o que ela tá fazendo, sabe? Lá no jogo, lá... Acho que até aqui fora um pouquinho também... A Lidy, ela meio que tá... Ela fica
eu racho com os stories dela.
Nossa, os stories dela são ótimos. Por isso que eu tô falando, que eu acho que ela não sabe muito o que ela tá fazendo.
Não sabe.
Nossa, é ótimo, é muito bom, cara. Continua.
Ela pega aqueles filtros de tiozão do Instagram, que bota a cara do povo dançando assim, aqueles bonecos do Dobby dançando. É bizarro, cara, o Instagram da Lidy. Bizarro.
Vamos, antes da gente encerrar, porque a gente tá enrolando, tá falando muito aqui, eu pensei que ia ficar curto se tu não me manda aqui um alertinha aqui, eu acho que eu ia continuar falando até amanhã. É, qual foi a decepção da Fazenda?
A minha?
A sua decepção.
O Biel ter chego na final. Acho que essa foi a minha grande decepção. Agora, só comentando rapidinho aqui dos finalistas, Biel, Jojo e Stephanie Beise e Lipe. O Lipe, que era o boy lixo da MTV, mudou completamente a visão que o Brasil tinha dele, né? Acabou saindo como um cara super gente boa da Fazenda. Eu que particularmente não acompanhei muito o reality na MTV na época, gostei muito de ter visto o Lipe melhor agora na Fazenda. O Biel foi uma decepção ele ter chegado na final. Acho que foi... O Brasil não sabe votar, né? E foi comprovado lá os negócios dos bots... Até aquele vídeo que eu te mandei da comprovação, né, daquele youtuber sobre ser possível manipular os votos do R7.com, saiu depois da final, né?
Então, cara, eu acho que
você
sim.
Nem comentou.
Foi depois da final. Mas enfim, a pergunta que eu fiz, eu acho que eu fiz a pergunta errada. Não queria perguntar qual foi essa decepção, porque a gente já falou do que a gente não gostou.
É.
Eu queria saber qual participante foi uma decepção pra
o
você.
O Biel.
É isso.
Como qualquer, cogitaram ele, eu achei decepção. Não, brincadeira. Alguém que eu acho que poderia ter causado mais, que ficou muito chapa branca, é isso?
Cara, não só isso, não somente nisso. Alguém que você viu assim e você falou, sabe,
posso fazer uma lista?
Faço uma lista de grandes amigos.
Primeiro é o Biel. Obviamente. Segundo é a Jaquezine, chata para um Carelli. Não aguentava mais ela lá, palestrinha, irritante. Dá vontade de pegar uma navalha e cortar o fio daquele microfone. Falei, você não vai falar mais. O JP eu fiquei bem decepcionado também. Eu acho que ele podia ter rendido mais no jogo. E até depois teve umas polêmicas aí no final do programa, né? Entre JP e Mirella. Comentaram aí de processo, polícia. E, né? Teve uma treta ali. O Juliano... Ai, preguiça do Juliano. Eu comecei a gostando muito da Luísa Ambiel, acabei pegando ranço no final dela. A Mirella, ranço total. O ranço,
Nossa senhora.
muito ranço de você, Mirella. O Rodrigo também. Ai, Rodrigão, preguiça. Stephanie também, preguiça. A Vitória Valarinha até que vai, mas assim, passa raspando, sabe? Eu comecei a achar ela planta, depois eu achei ela meio bobinha. Aí eu comecei a achar ela gente boa, mas ficou nisso daí também. Né? Podia ter rendido mais, podia. Mas essa é a minha lista de poucos amigos, hein?
Eu acho que você falou tudo que eu queria falar, né? Se eu tivesse que destacar uma pessoa que eu tava esperando algo, porque assim, você falou Juliano, Mirella,
Ai,
desse
Han.
pessoal que eu não conhecia, eu não tava esperando nada, Biel e tudo mais. Eu não tava esperando nada porque eu não conhecia. O Biel realmente, eu fiquei assim, poxa, vamos chamar o Biel, mano? Pelo amor de Deus. Tanta gente para chamar. Juliano, Bike Repórter, eu não conhecia ele direito, só sabia que ele tinha trabalhado alguma coisa ali na Globo. Mariano só sabia de nome. O Cartoloco também. Então, assim, a minha maior decepção foi o JP. Eu achei que o JP. Inclusive, a gente chegou a falar sobre isso no podcast TV e Mais, que o JP talvez ele não fosse se dar bem lá no. Porque ele foi um destaque no The Circle, mas talvez ele não fosse se dar bem na Fazenda, porque é um negócio totalmente diferente, né? Também é reality, mas é totalmente diferente. Então eu já imaginava que o JP não fosse dar bem, mas não achei que ele fosse tão mal assim, sabe? Achei que ele meio que se perdeu ali. Eu diria, não diria que o pessoal tá muito criticando ele, fala, ah, é um
É.
personagem, não sei o quê. Eu não diria isso. Mas eu acho que o JP ele poderia ter sobressaído um pouco mais no jogo. Acho que ele ficou bem, sabe, bem apagadão. E eu acho que ele fez um certo esforço para ficar apagadão assim.
É, eu concordo com você sobre isso. O JP teve as oportunidades de se aparecer mais no jogo, mas a princípio não era um intuito, né? Ele acabou sendo eliminado, acho que na segunda ou na terceira temporada, na segunda ou terceira semana, na verdade. Então o JP perdeu aí uma chance importante de mostrar um pouco mais dele pro Brasil todo, né? E o Juliano é aquilo, né? Não o conhecia também, não gostei, achei ele muito chato, muito leve trás, muito. Ai, não combinei voto, mas combinou voto,
Eu
sabe?
acho lindo,
Preguiça.
eu acho maravilhoso, cara, o diálogo do Cartoloco falando assim, ah, eu menti mesmo, menti, não, menti de verdade mesmo. Nossa, eu acho incrível aquele diálogo dele.
É. Acho que a
Mas
melhor.
é.
Às vezes eu ficava olhando e falando, não, será que fui eu que editei esse episódio do programa? Porque chegava. Era aquele momento que ele falava, não, eu não fiz isso não. Aí vinha imagem preto e branco e falava que fez, sabe? Não, não
Sim, cara.
combinei voto, não. Aí tava o Juliano, o Cartoloco e o Matheus. E eu acho que o Mariano, não lembro.
Mano, os flashbacks são
Não,
ótimos,
os
cara. O
editores estão de
flashback.
parabéns, os caras são bons.
Ah, eu gostei muito. Gente, a gente odeia dizer adeus, a gente odeia se despedir, mas esse foi o nosso último podcast sobre a Fazenda 12.
12.
A gente quer agradecer a todo mundo. Mais uma vez, da última vez a gente agradeceu, mas a gente vai
Agradeceu.
agradecer de novo. A gente ficou no top do Spotify, né? Top do Spotify. A gente recebeu esses números aí na retrospectiva. Eu não tava esperando nada de verdade que a gente fosse ter um destaque, ficar top, alguma coisa assim parecida. A gente conseguiu um número bom de seguidores para um projeto tão curto que a gente fez da noite pro dia. E a gente quer pedir para que vocês continuem aqui, porque em breve a gente vem falar sobre Big Brother Brasil e outros realities que possam vir por aí. Se preparem, Daniel, vai ter que gravar até sobre Power Couple aqui.
Não, aí você tá me lascando, né? Não, aí você tá querendo me lascar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Olha, agradecendo novamente vocês que chegaram até aqui nesse episódio do nosso podcast A Fazenda TV e Mais. Foram milhares de episódios, todos os dias, comentando com vocês essa temporada 12. Foram precisamente 47 episódios, contando esse que está saindo hoje. A gente quer sempre agradecer vocês e lembrar que logo logo o BBB está chegando e nesse mesmo podcast você vai poder acompanhar um pouquinho mais sobre o BBB 21. Lembrando, rapidíssimo, rapidíssimo, a gente tem um encontro marcado todo sábado lá no podcast sobre televisão. Então acessa lá podcast.tvimais.com. Eu sou o Daniel Spagnolo, me encontro lá no Twitter, @DanielBSN, e no Instagram, @DanielBSN. Meu amiguinho Ítalo, foi um prazer estar com você nessa temporada, e a gente se encontra em breve. Tchau.
Tchau, tchau, gente. Eu sou o Ítalo PQP, lá no Twitter. Segue o nosso Instagram, @PapoDeTVOficial, e é isso, até a próxima. Tchau, tchau.